Vamos em frente, porque agora no programa o destaque para a APAE, a APAE de Uruçanga, realiza atividades importantes no próximo mês, o mês de maio, Assembleia Geral Extraordinária, prestação de contas da entidade, também lá no dia 9, está programado, véspera do Dia das Mães, pedágio solidário e outros detalhes que nós vamos tratar a partir de agora com a presidente Sofia Serafim Couto Meregon. Presidente, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Marconi, em especial a nossa família apaiana.
Como é que está, pai?
Graças a Deus.
Está bem?
Bem.
Muito bom. Pelo que eu estou vendo aqui, o mês de maio com movimentação, né, presidente?
Isso, mês de maio, a gente tradicionalmente a gente tem algumas atividades que são fixas do calendário da nossa APAE. Então, nós temos o pedágio, né, que é feito no final de semana do Dia das Mães. Uhum. Então, intercala, quando a gente tem festa do vinho Uruçanga, a gente faz o pedágio em maio. Quando a gente tem festa do retorno, a gente faz o pedágio em agosto. Uhum. Né? A gente faz essa variável de data.
Logo esse ano com festa do vinho,
então,
maio.
Claro que se chover, a gente... Sim. Remarca, né? Mas é uma questão do dia, realmente.
Dia 9 daí, né?
Isso, dia 9. E aí,
é uma sexta, não?
É um sábado, sábado de manhã.
Perfeito.
Nós temos 5 pontos desse pedágio na cidade, no bairro Pirago, na altura da Birra del Nono.
Tá.
No, a altura do Tempero de Mãe, aqui na... Esqueci o nome dessa rua.
Mas qual?
Essa rua aqui do Tempero de Mãe.
Almirante Barroso, não?
Ah, bom, eu não sei. Mas, enfim, ali nesse trevo. Depois a gente tem um ponto na altura da Motozan, naquela esquina por ali. Na esquina da Minaplast. E quantos que eu falei? Três, quatro.
Cinco?
Fechou cinco?
Esses que serão os pontos,
tradicionais
já, né?
Exatamente. Que a gente tem os voluntários, as pessoas que... Tanto os nossos voluntários, quanto pessoas que se voluntariaram para nos ajudar nesse dia.
Tá.
E alguns professores também ajudam. Enfim, equipe que tem disposição nesse dia para poder ajudar, participa.
É na Fernando Betiol, não é? Hã? O que eu falei?
Não, acho que é Ernesto Betiol. Ah, mas todo mundo entendeu.
Pelo Tempero de Mãe, todo mundo ali.
Todo mundo
o
entendeu.
O Kleber nos ajuda aqui, dizendo que era na Fernando Betiol.
Pode ser.
No Tempero de Mãe o pessoal já vai identificar, né?
Isso.
Sofia, porque o pedágio, ele tem um resultado sempre, geralmente, né? Tomando como base as edições anteriores, geralmente com um resultado muito positivo, né? Ajuda bastante, não?
Ajuda, toda ajuda é bem-vinda. A APAE, ela é mantida, claro que ela tem o repasse para pagamento dos professores e, né, para manutenção da escola, que a gente já conversou aqui, que é por número de alunos que a gente recebe o valor por aluno, né? E a gente tem o convênio da prefeitura e são ações extras que a gente desenvolve, que é para a manutenção básica do dia a dia. Estragou um ar-condicionado, estragou o carro, tem que arrumar o portão. São atividades igual uma casa que a gente tem que manter em dia. Então, esse valor extra que a gente levanta, tanto com pedágio, brechó, rifa... E nosso trabalho nas festas do município, retorno e festa do vinho, servem para esses gastos que são do cotidiano, que a gente mantém a escola.
Claro que é no dia 9, mais próximo, vamos avançando com o tempo, a gente reforça, né, aqui também na Rádio Marconi também. Quando falei Fernando Betiol, entendo Ferdinando Betiol, né? Bom, vamos lá. E aí, bom, então, lá no dia 9 nós temos o pedágio e também, importante, também agora do mês de maio, a Assembleia Geral, né?
A Assembleia Geral, com prestação de contas, né, da última gestão.
Tá.
E isso é a Marlene, que está, a nossa secretária, que é maravilhosa, que está na organização dos documentos, né? Que daí terminou a gestão do Samuel e entra a mim, então faz essa prestação de contas. Como uma empresa, publica o resultado em jornal e tudo mais, a gente segue todos os trâmites.
Tem data para acontecer ou ainda não?
Se eu não me engano, está para dia 10, eu não lembro exatamente, tá? Eu
perfeito.
Assinei o papel, mas eu não lembro a data exata.
É a prestação de contas da última administração,
da última gestão. E depois a gente inicia também em maio, a gente tem o brechó, que também é uma ação bem importante que a gente faz. Novamente, agradecer o Padre Giliardi, que nos cede o centro comunitário para que a gente possa apresentar esses produtos, né, de uma forma mais visível. Antigamente, quando a gente começou o brechó, nós pedíamos alguma sala do comércio emprestada que tivesse fechada e ali a gente ia botando as roupas e ia se adequando. E aí, como cresceu muito, nós conseguimos essa disposição do centro comunitário, em que fica uma apresentação adequada e a gente consegue atender as pessoas. Então, serão 3 dias, de quarta, quinta e sexta, para vender essas peças que a gente ganha de doação. Tem peças novas, peças usadas, mas tudo em excelente condição de venda.
O resultado financeiro do brechó, ele vale, tem o mesmo peso do pedágio? Mas eu digo no ponto de vista de liberação, pode ser usado em qualquer...
Sim, ele é um dinheiro livre para manutenção da escola.
E tem um peso bem grande, né?
Tem, porque todas as verbas que vêm, elas são direcionadas e, como qualquer verba pública, a gente não pode comprar um parafuso se não está indicado naquela... descrição daquela verba.
É um valor,
né?
Carimbado, né? Que o pessoal
chama.
Né?
Isso. Então, novamente, esses valores extras que a gente arrecada, eles servem para essa finalidade de manutenção da escola. Por exemplo, hoje nós estamos recebendo transferência, tem um aluno de transferência que já chegou, e tem mais 3 alunos que precisam de uma atenção especial, um cuidado especial, e que a gente precisa de sala, por exemplo. E a gente vai ter que adequar um ambiente para transformar numa sala para poder receber. Então, esse dinheiro extra, né, essa renda extra que a gente tem, serve para essa emergência, para essa necessidade que é pontuada para o bem-estar, para a qualidade de vida daquele aluno que vai receber o atendimento na APAE.
Entendi. Claro que o pedágio importante, brechó importante, claro, todas as ações com a sua importância. Na questão do brechó, além da participação direta, digamos assim, da forma de colaborar, né, com a APAE, mas ele sempre chama muito a atenção, porque de fato é uma oportunidade, as pessoas têm os produtos, né? E é o mesmo padrão dos anteriores, vai ser assim, Sofia? Os 3 dias?
Mesmo padrão, 3 dias, masculino, feminino, infantil, coisas de casa. O que nós recebemos de doação, a gente disponibiliza para que as pessoas possam comprar. Então, a gente já vendeu enxoval de neném completo, carrinho de bebê, já teve, itens de decoração de casa. Então, o que as pessoas nos ofertam em doação, a gente disponibiliza para negociar com as pessoas. E graças a Deus, a gente tem uma boa aceitação, as pessoas procuram, sabem que são... ao mesmo tempo, quem doa também vai comprar, claro, né? Que é interessante isso e... funciona muito bem.
Que bom.
Eu não sei te precisar quantos anos, mas eu acho que há mais de 10 anos a gente tem o brechó. Talvez mais.
E tem funcionado bem, né?
Funciona.
Uma curiosidade, Sofia. Eu lembro que no metade do ano passado e até na reta final do ano, de forma estadual, teve até algum movimento das APAES no sentido de não ter diminuição na distribuição de verbas, especialmente por parte do governo do estado. Que pé está isso, atualizando? Teve algum tipo de corte? Como é que está encaminhando?
Não, não teve nenhum tipo de corte. Tá. Eu faço parte do grupo dos presidentes do estado, né? Tem um grupo grande com a Fundação Catarinense de Educação Especial. Então, é muito debatido isso, assim. O que acontece? O programa Agente Especial, que é esse repasse do governo, né? Ele vem, como te falei, um valor por número por aluno. Então, cada aluno, cada escola recebe um X. A enturmação desses alunos vem pelo estado. As vagas disponíveis hoje são reguladas pelo estado também. As vagas para avaliação na APAE hoje, este ano mudou, são via Secretaria de Saúde. Então, tem que ter um encaminhamento da Secretaria de Saúde para poder, então, ser recebido esse aluno para fazer avaliação para atendimento tanto pedagógico quanto... O Estado diz para diferenciar o que é saúde e o que é pedagógico, mas não tem como tu diferenciar na prática o pedagógico da saúde, porque o aluno que está lá dentro, ele está sendo atendido tanto na estimulação quanto pela fonoaudióloga, por exemplo, se for a necessidade dele, né? Então, hoje a gente... Eu acho que essa questão burocrática das leis. Cada governo novo que entra, eles alteram alguma lei referente às APAES. Então, ano de eleição, dependendo de quem ganhar o ano que vem, se mantiver o mesmo, talvez mantenham as mesmas, os mesmos planejamentos de leis e deliberações. Mas a gente, às vezes, fica nessa insegurança de saber como funciona, né? Então, assim, hoje, se alguém bater à nossa porta hoje, preciso matricular meu filho, a não ser que seja uma transferência vindo de outra PAI. Mas a gente encaminha para a prefeitura, e aí via posto de saúde, recebe encaminhamento para, então, receber a vaga para avaliação.
Hoje são quantos alunos na PAI?
Olha, nós estávamos 99, tem essa transição que está vindo, tem mais ou menos uns 4 chegando. Vamos botar uns 104, 103, 104 alunos.
Que é um número significativo.
É, né? Bem significativo.
Sem dúvida. Aliás, essa é uma dúvida também que algumas pessoas têm em relação a, para quem acompanha, né, mais a distância, a questão burocrática, digamos assim. A porta de entrada... Para a PAI, ela tem a participação ainda por unidade de saúde, por prefeitura, né?
Hoje sim. Hoje é a unidade de saúde, que daí é o convênio estadual.
Tá.
Secretaria de Saúde Estadual, que criou uma cartilha, um protocolo de atendimento. E aí esse aluno, essa criança ou adulto, né? Porque pode ser adulto também, que precisa de uma avaliação, que o médico encaminha, o médico do posto encaminha, e aí o médico encaminha para o especialista... no SUS, para regulação, que chama, né? E aí ele vai fazer essa... vai disponibilizar essa vaga para esse aluno ser avaliado. Se ele enquadra nas diretrizes determinadas pelo Estado, ele entra como aluno APAE. Mas ele tem que ter um enquadramento do que é especificado pelo governo. Né? Não somos nós que dizemos, ah, este aluno pode, este não pode. Existe muito problema quanto a isso, porque as pessoas acham que... como era antigamente, né? Vou lá matricular. Não. Hoje existem critérios para que esse aluno faça parte desse... dentro do nosso atendimento, tanto pedagógico quanto clínico.
Entendi. Hoje, o principal desafio da tua diretoria, da atual diretoria da PAI hoje, qual é? É esse trabalho de manutenção?
Eu acho que hoje a gente... todo dia tem sempre alguma coisa para a gente resolver, né? Mas eu acredito que a estrutura do espaço físico hoje é o que nos preocupa muito.
Parte física?
Estrutura. Porque a demanda existe, a procura existe, o encaminhamento vem. E se, dependendo da classificação da necessidade daquela criança ou adulto, a gente não tem espaço. Não tem como mesmo. A gente está criando um novo espaço para... adequando um novo espaço. Então, se houver uma demanda muito maior, a gente não tem área física. Hoje essa é a preocupação, assim. Claro, o investimento para essa área física, né?
Claro, porque hoje esse 104, enfim, digamos, tá batendo no limite do espaço estrutural?
Na informação estrutural, sim. Sala, sim. Porque a gente tem uma área... Isso que a empresa São José, que é em frente à PAI, nos cede algumas salas deles que eles não usam para que a gente possa, às vezes, guardar o carro como garagem e tudo mais. Entendi. Porque nem isso mais a gente fica ali na PAI. Porque todos os espaços que possam ser aproveitados, eles são aproveitados em benefício do aluno. Assim, ou vai para cima ou não tem para onde ir, sabe?
Aí...
Então, a gente tem esse benefício que a empresa São José nos ajuda em muito. Tipo, a horta, essas coisas é feito na empresa São José. A garagem, porque a gente tem o carro e a van que precisa, né, ser guardado de uma forma adequada, é patrimônio. E aí a gente... Hoje é estrutura física.
Muito bem.
Nós temos excelentes profissionais, né? Parte pedagógica, parte clínica, tudo funciona muito bem. São excelentes profissionais gabaritados, que têm a experiência.